Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 13 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar, dentre outras coisas, sobre os reflexos que a regulamentação do Uber em São Paulo tem causado no mercado de táxis, mudança no acesso às contas do Google dos jogadores do Pokémon GO, edital de 5 milhões de reais para startups de Brasília e as fotos do que provavelmente devem ser os próximos iPhones. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Oculus, que anunciou finalmente ter conseguido entregar todos os headsets Oculus Rift que foram encomendados durante a pré-venda e disse que a partir de agora o Oculus Rift vai passar a ser entregue em até 4 dias úteis lá nos Estados Unidos. Além disso, eles disseram que ainda nesse mês vai dar para comprar o Oculus Rift em algumas lojas da Microsoft lá nos Estados Unidos, o que é curioso, né, já que a Microsoft está fazendo o HoloLens, e anunciaram que nos próximos meses mais de 500 lojas da rede Best Buy vão contar com áreas de demonstração do dispositivo. Junto com esses anúncios, a Oculus aproveitou para divulgar a data da terceira conferência anual dela para os desenvolvedores, que é a Oculus Connect. Nesse ano, ela vai acontecer entre os dias 5 e 7 de outubro lá em São José, na Califórnia, e as inscrições estão marcadas para começar no dia 2 de agosto. Ontem o YouTube finalmente liberou aqui no Brasil o aplicativo YouTube Kids, que já existia lá fora desde o começo do ano passado. Para quem não conhece, esse é um app do YouTube feito, óbvio, para crianças, e ele centraliza conteúdos feitos exclusivamente para quem tem ali entre 2 e 8 anos de idade. O app é dividido em 5 categorias, que são séries, música, aprender, explorar e recomendados, e disponibiliza desenhos famosos, tipo a Galinha Pintadinha, Patati Patatá, Pocoyó e por aí vai. Os desenhos são todos dublados em português e os pais têm total controle sobre as configurações do aplicativo, inclusive a hora em que o app pode parar de funcionar quando for a hora de dormir. Agora, como o YouTube ainda é do Google, o aplicativo conta com propagandas que são exibidas para as crianças, mas não tem interação nenhuma, não dá para tocar num link ou na propaganda, por exemplo, para ser levada lá para fora do app, o que já é alguma coisa. De qualquer forma, o YouTube Kids já está disponível tanto para iOS quanto para Android e se você quiser baixar, é só pegar o link aqui na descrição do episódio. E agora o assunto é o Facebook, que fez um anúncio em conjunto ontem com a Microsoft, comemorando um acordo que vai fazer com que os mais de 13 mil funcionários da rede passem a usar o Office 365 e a Microsoft Cloud para trabalhar todos os dias. De acordo com o Tim Campos, que é o líder do departamento de informação do Facebook e que fez um post como convidado lá no blog oficial do Office, a rede está bem contente com essa novidade e o fato do Office ser ao mesmo tempo uma plataforma madura e em constante evolução foi determinante para essa decisão. Já segundo uma matéria do Wall Street Journal comentando a novidade, os funcionários do Facebook não vão ter acesso ao Yammer ou ao Skype for Business no dia a dia, já que esses aplicativos concorrem diretamente com algumas coisas que o Facebook tem. Mas fora isso, eles vão usar todos os outros recursos do Office 365, o que inclui até o e-mail e o calendário. Agora olha essa, nessa semana o Twitter aumentou de 5 para 15 mega o limite do tamanho para GIFs postados lá na rede. Segundo eles, essa novidade está lá para permitir que GIFs com uma qualidade mais bacana sejam postados, mas é claro que a galera já achou uma outra utilidade para isso. Segundo um post que pintou lá no The Verge, a moda dos últimos dias tem sido postar GIFs com filmes e episódios de séries completos, só que acelerados, claro, para durar ali coisa de 1 ou 2 minutos e caber no limite de 15 mega. O pessoal pega ali mais ou menos 1 ou 2 frames por minuto do vídeo e posta um resumão todo frenético do filme ou do episódio, o que é até divertido de ver. E para ilustrar o post, a matéria do The Verge embedou alguns tweets que trazem, por exemplo, o Matrix inteiro acelerado, mas com uma qualidade até ok, e um episódio completo do Seinfeld, que tá com uma qualidade bem ruim, tá todo em preto e branco, mas tem todos os frames, não tá acelerado e dura coisa de 20 minutos. Cada coisa. Ontem pintou lá no CNET e no Gizmodo a notícia de que o Google deve anunciar até o final desse mês um recurso chamado Google Play Family Library, que vai permitir que até 6 pessoas de uma mesma família possam compartilhar aplicativos, filmes, séries e livros comprados com uma única conta sem custo adicional. A única loja do Google onde isso não vai valer vai ser no Play Music, provavelmente por conta do plano familiar pago que já existe. Agora, de acordo com o CNET, esse recurso vai ser lançado em 13 países, inclusive o Brasil, ó que beleza, e segundo o Gizmodo, esse plano familiar vai além do Android e permite que os membros da família consumam conteúdos na web e até no iOS nos apps disponíveis, tipo o Play Livros, Play Filmes e TV e o Play Banca. Bacana! E já que eu citei o iOS, deixa eu dar uma dica bacana de aplicativo que pintou lá na App Store. Ontem a Polaroid lançou um app chamado Swing, que basicamente é uma rede social com posts que são formados por uma sequência de fotos de até 1 segundo de duração. Você tira a foto, que na verdade é um vídeo de um segundo com 60 quadros, e aí os outros usuários podem ou tocar e arrastar na foto para ver ela animada, ou então eles têm que balançar o telefone de um lado para o outro, daí o nome do app que é Swing, para ver a animação. Como não poderia deixar de ser, o Swing oferece alguns filtros que podem ser aplicados antes de tirar a foto, são 4 no total, e logo que você faz uma conta no aplicativo, ele já te mostra uma timeline com ideias criativas do que dá para animar e deixar legal na hora de postar uma foto. Como eu disse, por enquanto o Swing da Polaroid só está disponível para iOS, e se você quiser pegar o link para baixar, é só passar aqui na descrição do episódio. E falando na Apple, a empresa anunciou a doação de $1 milhão para ajudar as vítimas das inundações que vem acontecendo na China desde o mês passado e que já afetou mais de 30 milhões de famílias por lá. Num tweet feito no Weibo, que é uma espécie de Twitter lá da China, o Tim Cook disse que a Apple se solidariza com as vítimas e por isso vem essa doação de $1 milhão, e segundo o jornal USA Today, a Apple foi a primeira empresa americana a fazer uma doação para ajudar os afetados pelas inundações. Ainda sobre a companhia, com a aproximação do anúncio do próximo iPhone, que deve rolar até a primeira metade de setembro, mais e mais fotos que teoricamente são desses aparelhos têm aparecido por aí. Quem escuta o Loop Matinal sabe que eu não gosto muito de falar sobre rumores, mas em especial nos últimos 3 ou 4 anos a história tem sido sempre a mesma. Chega perto do evento, vazam fotos com qualidade boa que alegam ser das carcaças dos próximos aparelhos, e quando chega o dia do anúncio, a gente vê que as fotos estavam certas e o iPhone era exatamente daquele jeito mesmo. Por isso, eu vou falar aqui de 2 fotos que apareceram nos últimos dias e que dão mais peso a essa história de que o próximo iPhone não vai ter grandes mudanças estéticas em relação aos modelos atuais. As fotos, que se você quiser ver, estão aqui na descrição do episódio, mostram a traseira do iPhone sem aquelas faixas das antenas que cortam as costas dos aparelhos hoje, essas faixas estão só na parte de cima e na parte de baixo, e elas não trazem a entrada do fone de ouvido, que a essa altura quase todo mundo já tem certeza de que vai acontecer mesmo. Em relação à câmera, enquanto a foto do modelo de 4.7 polegadas mostra uma câmera um pouco maior, que continua protuberante, uma das fotos que apareceram ontem do modelo Plus mostra um sistema de 2 lentes, que é um rumor que já vinha rolando faz um tempo também, e na parte de baixo da traseira dá pra ver uns furos que provavelmente são do Smart Connector, que nem tem nos iPads Pro hoje em dia. Agora, uma coisa que chamou bastante a atenção nas fotos foi a ausência daquela espécie de interruptor pequenininho que serve para colocar ou tirar o aparelho do modo silencioso. Essa é uma novidade que ainda não tinha aparecido em lugar nenhum, até agora não tinha pintado nenhum rumor falando sobre isso, e se for verdade mesmo, esse botão vai fazer bastante falta, já que ele tá ali do lado do volume desde o primeiro iPhone e é extremamente útil. O negócio agora é esperar um pouquinho mais para ver e torcer para pelo menos isso da ausência do switch do modo silencioso não ser verdade. No episódio de ontem, eu comentei aqui sobre o risco de privacidade que os jogadores do Pokémon GO estavam correndo depois que surgiu a informação de que o app pediu acesso completo a tudo relativo à conta do Google da pessoa. Essa notícia se espalhou bastante, claro, e a Niantic demorou até para se pronunciar a respeito, mas na madrugada de ontem eles publicaram um comunicado tentando esclarecer a situação. De acordo com eles, a empresa nunca leu o e-mail de ninguém, nunca acessou o Google Drive de ninguém, e eles reconheceram que esse pedido de ter acesso total à conta do usuário era um exagero para o que o jogo se propunha a fazer e que na verdade isso tinha acontecido por engano. Eles prometeram corrigir isso rapidamente e de fato ontem pintou lá na App Store e no Google Play uma atualização do jogo que muda o esquema das permissões em relação aos usuários que acessam o Pokémon pela conta do Google. A partir de agora, o app só pede para ver o nome e qual que é o e-mail da pessoa, o que é bem mais razoável do que era antes. Ontem, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal publicou um edital de uma seleção pública que vai dar um total de R$5 milhões para startups sediadas lá no Distrito Federal com ideias inovadoras. Para se inscrever, as empresas têm que preencher o formulário de inscrição, enviar a apresentação da ideia em PDF ou em vídeo, e caso a startup seja aprovada para a fase seguinte, ela vai precisar enviar um plano de negócio para mostrar a viabilidade da ideia. Ao final do processo, as startups escolhidas vão receber um investimento de R$150 mil cada uma, e caso você tenha uma startup sediada em Brasília e queira concorrer, é só seguir o link que está aqui na descrição do episódio. E por último, ontem pintou lá na Folha de São Paulo uma matéria bem curiosa sobre as consequências que a regulamentação do Uber está trazendo para os taxistas da cidade. Segundo o jornal, o preço dos alvarás caiu entre 30% e 50% nos últimos meses, o que é uma queda gigantesca, se você levar em conta o fato de que um alvará para um ponto bem localizado na cidade custava ali coisa de R$150, R$180 mil. Ainda de acordo com a Folha, um outro reflexo importante da entrada do Uber no mercado e que aconteceu recentemente foi a liberação da comercialização dos alvarás, o que sempre foi proibido por lei, mas sempre aconteceu por baixo dos panos e todo mundo sabia. Agora a comercialização está liberada, está legalizada e a prefeitura vai passar a cobrar uma taxa pelo processo de transferência, igual que já acontecia desde novembro do ano passado no caso da transferência de alvará para os táxis pretos. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. E pra você que escutou o episódio de hoje até o finalzinho, eu quero dar uma dica de leitura sobre a história de um desenvolvedor que tá indo à falência depois que o app dele se tornou a principal ferramenta de comunicação entre os jogadores do Pokémon GO. A história dele é um lembrete importante de que é legal fazer um app de sucesso, mas que sem um planejamento adequado, esse sucesso pode acabar custando muito caro. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você quiser contribuir pro podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 13 de julho. Ah, é dia do rock hoje. Junto com esses anúncios, a Oculus aproveitou pra... Aproveitou, sabe? Aproveitar. Isso aqui sou eu editando o roteiro.